E hoje, no Ritmo Pastoral, a gente conversa com o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, que, além de outros títulos, é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. Hoje a gente conversa sobre o livro de autoria dele, intitulado Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana, que foi lançado pela Paulus Editora. E aí a gente recebe aqui o professor Luiz, que vai falar um pouco sobre esse livro e também aproveitar esse contexto que a gente está vivendo do mês da Bíblia, nesse mês de setembro. Bom dia, professor Luiz Alexandre, bem-vindo aqui ao programa Ritmo Pastoral.
Bom dia, Luísa. Obrigado pelo gentil convite e participar do programa Ritmo Pastoral. Uma alegria para mim, né, como biblista, falar, né, a respeito da Bíblia para os nossos ouvintes.
O título do livro é Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana. E aí, nesse livro, o senhor defende a questão da importância da gente se aproximar da Bíblia de maneira mais consciente. E aí, por que razão isso?
Luísa, assim, há uma necessidade bastante grande, né, de nós pensarmos o texto bíblico, as Sagradas Escrituras, para além de um livro apenas decorativo em nossas casas, né? Eu lembro quando eu era pequeno, né, lá em casa na casa dos meus pais, né, logicamente, havia uma Bíblia enorme, né, colocada na sala, né, e a Bíblia servia apenas como decoração, né, e muitas vezes como um talismã, como se a Bíblia aberta fosse espantar, né, alguns fluidos negativos, algum azar, alguma coisa nesse sentido, né. E a Bíblia é a palavra de Deus, né, a Bíblia é o manual de Deus para a gente viver, né, como indivíduos, como família, como comunidades, como igreja, né? E por isso, sim, nós precisamos nos aproximar mais e melhor dos textos bíblicos para a gente descobrir, né, qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus para as nossas vidas. E isso exige, sim, sem sombra de dúvida, uma aproximação séria, comprometida, né? Quer dizer, é a Bíblia, é a palavra de Deus que fala a nossa vida. Não somos nós que falamos a Bíblia, né? Nós lemos nesse processo de nos tornarmos melhores discípulos e missionários e missionárias de Jesus. Por isso que se faz importante, né, o mês da Bíblia na igreja, como um espaço de estímulo, de motivação, para que o povo de Deus tenha condições de se aproximar dos textos bíblicos, estudar os textos bíblicos, e por que não, né? Ao longo do ano, as paróquias, as comunidades, criarem, constituírem grupos de reflexão, ciclos bíblicos, grupos de reflexão ao redor da Bíblia, ou ciclos bíblicos, para que a palavra de Deus possa ser continuamente estudada, né? Eu sempre digo para os meus alunos, nos meus livros, eu sempre digo que a leitura, né, das Sagradas Escrituras tem a capacidade de nos humanizar, né? De fazer com que nós nos tornemos melhores homens e melhores mulheres, não só para as nossas comunidades, né, mas também para a sociedade que a gente está inserido, para que sejamos sal e luz da terra, como diz, né, o Novo Testamento.
E aí, até aproveitar isso que o senhor colocou para a gente, a Bíblia muitas vezes ela tem uma certa dificuldade de ser compreendida, né? As pessoas às vezes até nem sabem por onde começar a ler a Bíblia e também de que forma interpretá-la. E aí existem alguns critérios para isso, para que a gente possa ler a Bíblia da melhor forma e interpretar esses textos bíblicos?
Não, sem dúvida, Luiz, há critérios, né? Assim, isso não significa que nós não possamos, né, nos aproximar da Bíblia e fazer uma leitura devocional, né? Mas sim, o estudo mais sistemático, mais sério, né, que eu falo das Sagradas Escrituras, exige sim, né? Exige sim alguns critérios, alguns instrumentos de leitura, algumas chaves de leitura que são extremamente importantes. Uma das mais importantes, para ficar só em uma, né, por conta do nosso tempo, é é o contexto social, histórico, econômico, político, religioso em que esses textos foram produzidos, né? Ou seja, o que é que está por trás das palavras, né, do texto? O que é que o povo de Deus estava vivendo e que motivou, né, a escrever esses textos que chegaram até nós? Quais eram as crises, as dificuldades? Qual era a experiência de Deus que eles viveram? E, assim, né, essa é uma questão importante. Agora, né, para todos aqueles e aquelas que desejam estudar a palavra de Deus com mais critério, com mais intensidade, com chaves, né, hermenêuticas que facilitem a boa compreensão, né, para não ficar dependendo da internet. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita palha também, né? Tem muita coisa ruim, né? E aí teria que saber separar o joio do trigo, né? Então, para isso é que eu, a convite da editora Paulus, estou escrevendo essa coleção, né, chamado Mundo da Bíblia. E esse livro que você citou é o primeiro volume de uma coleção de 10 volumes, onde eu passo, né, por grandes temas e por quase que a totalidade dos livros da Bíblia, explicando de uma forma mais simples, né, de uma forma mais corriqueira, com uma linguagem mais, eu diria assim, um pouco mais popular, sem deixar de lado os conteúdos densos, importantes, atualizados da pesquisa bíblica, né? Então, essa coleção, né, seria um bom instrumento, né, de iniciação dos leitores na Bíblia. Eu diria assim, é uma coleção que serve, é como se fosse uma muleta, né, até que possa caminhar, né, com as próprias pernas, né, tem um instrumento que ajuda a fazer essa caminhada em direção aos textos bíblicos.
Professor, e de que forma a Bíblia está estruturada e organizada?
Então, Luiz, olha, assim, ele tem uma estrutura bastante, bastante ampla, né? O Antigo Testamento, por exemplo, ele tem três estruturas, né, na Bíblia hebraica, né? Então tem aquilo que é chamado de Torá, né, o Lei, o Pentateuco, os cinco primeiros livros. Depois eles têm o Neviim, né, em hebraico, que significa os profetas, né, a totalidade dos livros proféticos. E o terceiro grupo eles chamam de Ketuvim, que significa os escritos. Então, tudo o que sobra depois eles jogam nesse grupo, né? Nós, né, cristãos, fazemos uma diferenciação, né, entre esses grupos, né, o Pentateuco, depois a gente chama de livros históricos, né, livros sapienciais, e sim, dá uma pequena diferença, mas é só a nomenclatura, a classificação, né, no grupo de textos. E depois, no Novo Testamento, vem essa classificação que é muito mais conhecida, né, de todos, né, os Evangelhos, depois Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas católicas, e depois o livro do Apocalipse, né? O que é importante saber é que esses grupos distintos, né, ou a totalidade dos textos bíblicos, por assim dizer, são escritos, né, em épocas diversas, em momentos, portanto, diferentes do povo de Deus e que vivem experiências logicamente distintas, né? Então, esses textos respondem, eu já disse isso antes, né, respondem às necessidades do cotidiano. Então, essa é uma informação importante para quem vai ler a Bíblia. A Bíblia nasce no chão da vida, né? Sim, a Bíblia responde às grandes perguntas, às grandes necessidades, às grandes crises que o povo de Deus está vivendo, né? E aí, na experiência com Deus, né, na experiência histórica com Deus, do dia a dia com Deus, na experiência de fé, é que eles vão respondendo, né, até que em um determinado momento, né, essas respostas, essas experiências vão ser escritas, né, vão ganhar essa textualidade, né, que nós temos hoje o privilégio de ter.
Para a gente fechar aqui a nossa entrevista, qual a importância da Bíblia na vida do cristão?
Luísa, é importantíssima. Eu não consigo conceber um cristão, né, e falando, né, de nós, um cristão católico que não tenha proximidade com os textos bíblicos. Sem a Bíblia, nós deixamos de nos alimentar. Sem a Bíblia, nós nos tornamos raquíticos na fé. Né? Sem a Bíblia, sem o estudo da Bíblia, sem a leitura da Bíblia para nos animar, a possibilidade, né, de nós abandonarmos a fé, ou negligenciarmos a fé, ou sermos indiferentes ao projeto de Jesus, ao projeto da Igreja, é bastante acentuado. Eu disse anteriormente, a Bíblia é o projeto de Deus, é o plano de Deus. Né? Mas como é que nós queremos nos inserir no plano de Deus? Como é que nós queremos saber a vontade de Deus para as nossas vidas se nós não lemos a palavra de Deus? Né? Os documentos da Igreja a respeito da Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, Sagradas Escrituras, é o fundamento da teologia. Né? Então é a base. É a base. Todo edifício teológico, né, da nossa Igreja é baseado, tem que ter como base a Sagrada Escritura. Ora, né, não só a Igreja, mas também, né, aquilo que somos e aquilo que fazemos precisa também ter como base sólida, fundamentada, bem fundamentada, a Sagrada Escritura.
Professor Luiz Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no Ritmo Pastoral, por falar sobre o livro que o senhor está lançando pela Paulus, o Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana. Inclusive, esse livro ele faz parte da coleção Mundo da Bíblia, como o senhor mesmo já nos colocou, com Luiz Agualberto para o Ritmo Pastoral.